Vale do Jequitinhonha em Foco. Fique por dentro de tudo o que acontece no Vale e em toda Minas Gerais. Informações, cultura, política, empreendedorismo e muito mais. Com Adão Domingos comentando os fatos e as notícias diariamente.
Bom dia, ouvintes da Rádio Bom Sucesso. No ar, Vale do Jequitinhonha em Foco. Hoje em Foco, o Sindiut Minas Gerais. Recursos da educação e o ensino à distância durante a pandemia. A nossa entrevistada de hoje é a Denise Romano, coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, Sindiut. Denise é professora da educação básica da rede pública estadual, está há mais de 20 anos na luta sindical e também é diretora estadual da Central Única dos Trabalhadores, CUT. Ela está em Foco. Eu falo diretamente de Belo Horizonte, por telefone, com a Denise Romano. Bom dia, Denise.
Bom dia, Adão. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bom Sucesso. Um prazer enorme conversar com vocês mais uma vez, dessa vez por telefone, mas é um prazer enorme a oportunidade de conversar com vocês.
Perfeitamente, Denise. Tempos difíceis de pandemia, vamos focar a educação, as pessoas estão desinformadas, todo mundo, né, preocupado com os últimos acontecimentos, com a falta, né, de informação. Vamos começar pela seguinte pergunta, Denise. A Secretaria de Estado da Educação apresentou uma proposta de educação à distância para a rede estadual de ensino, neste momento da pandemia, mas também declarou que cerca de 700 mil estudantes ficarão fora do programa. Como você avalia a implementação dessa proposta para o Vale do Jequitinhonha?
Bom, primeiro, acho que é importante, antes de mais nada, a gente utilizar o espaço da rádio, o espaço da grande audiência que vocês têm aí no Vale, para denunciar o governo do Estado de Minas Gerais. A educação, hoje é dia 12 de maio, né? Quase metade do mês de maio, e até hoje os trabalhadores em educação não sabem qual a data do pagamento do salário do mês. Então, nós estamos falando de 400 mil famílias que não sabem como vão fazer para comprar o arroz e o feijão para colocar na mesa na sua mesa. Então, o governo de Minas utiliza os recursos da educação para outros pagamentos. Só no ano de 2020, este ano, no primeiro quadrimestre de 2020, tem um salto de recursos que não foram utilizados pelo Fundeb, né, que o governo não utilizou, de 528 milhões de reais. Esse recurso seria suficiente para quitar o 13º salário de 50 mil pessoas da nossa categoria, que ainda não receberam nenhum centavo de 13º salário do ano de 2019. E também a cobrança pela divulgação da data, pelo pagamento da educação. Nós estamos, para nós está sendo imposto o seguinte dilema, e é muito, muito cruel isso: ou as pessoas morrem por Covid, ou elas morrem de fome, porque as pessoas estão em isolamento social, porque é importante estar, porque não há remédio contra a Covid-19, não há rede de saúde adequada para suportar uma demanda explosiva de casos ou de contaminações, e principalmente aí no interior, principalmente no Vale, nas cidades menores, as cidades de menor porte. Mas a nossa categoria está em casa, no isolamento social, sem saber o que vai comer amanhã, sem saber como vai pagar as suas contas, sem saber como vai sem saber como vai sustentar a sua família, né? Então, essa é a grande questão que está colocada. Em relação à pergunta que você me fez sobre a proposta de educação à distância e quais os impactos dela para o Vale do Jequitinhonha, Eu queria saudar também o nosso diretor estadual, o companheiro Múcio, que é daí, né, daí da região. Ele me fez um recorte específico de Minas Novas, que nós vamos utilizar como exemplo. Minas Novas tem 15 escolas estaduais, 4 na sede, 4 no distrito, 6 na zona rural e uma escola quilombola. Ela totaliza, é um recorte, né? 5.500 alunos. Desses 5.500 alunos, em média, 3 mil são da zona rural, que dependem de transporte, que na época da chuva não conseguem chegar à escola e que não tem condições de acessar qualquer tipo de educação à distância, porque não tem sinal de internet na grande maioria das comunidades rurais aí da região. Além disso, a proposta que o governo do estado apresentou, ela está em três pilares, na verdade. Uma que é a educação através de aplicativos de rede social e pela internet. Uma outra proposta que é através da Rede Minas, que não pega no Vale do Jequitinhonha, não é mesmo, Adão? Sinal da Rede Minas, a informação que eu tive, que o sinal da Rede
Pouquíssimas cidades, Denise, poucas cidades recebem o sinal, pois muito poucas.
Não tem o sinal da Rede Minas em pouquíssimas cidades da região do Vale. E, além disso, um outro processo que o governo também apresenta, que é da impressão de materiais para quem não tem acesso à internet, para quem não tem acesso à TV. Só que esse processo de impressão de materiais, ninguém consegue explicar como é que ele vai acontecer, sabe, Adão? As pessoas da categoria que estão ouvindo o programa, circulou nos grupos de WhatsApp várias apostilas com a logomarca do governo do estado, dos planos de estudo tutorado que a secretaria vai disponibilizar através desse material impresso. São apostilas de 70 páginas. São apostilas coloridas, 70 páginas. A escola não tem capacidade técnica, não tem capacidade material de fazer a impressão desse material para todos os alunos que não têm condições. As impressoras das escolas, normalmente elas imprimem em preto e branco, né? São utilizadas para imprimir provas, mas que também não tem uma capacidade de atendimento total dos alunos. Quem está na escola estadual sabe o que eu estou dizendo, né? Muitas vezes nós temos dificuldades para rodar as provas. Por isso que o quadro e o GIS ainda são muito utilizados na rede estadual devido a essa questão de dificuldade de materialidade na escola.
Perfeitamente, Denise. Perfeitamente, a gente sabe dessas carências e as distâncias também, os municípios são muito extensos, né? A questão da malha viária é complicada, né? Como você disse aí, na questão da chuva, e tomara que venha a chuva que a gente precisa mesmo. E a gente tem observado que o sindicato também tem se destacado com EAD, que é a Educação à Distância, propicia a quebra do isolamento social, medida que é muito importante para evitar a contaminação pela Covid-19. Como que acontece isso, Denise?
Pois é, então, como eu estava dizendo em relação ao material impresso, por isso, inclusive, o Tribunal de Justiça decidiu a nosso favor quando o governo queria, em abril, reabrir as escolas, primeiro com servidores administrativos, que seriam mais ou menos 50 mil pessoas, depois mais 150 mil, que são os professores das escolas estaduais, irem à escola e reabrirem a escola. A decisão que o Tribunal de Justiça proferiu e mantém até hoje, a liminar está valendo, a única alteração que teve nessa liminar foi a autorização para o diretor da escola e o coordenador trabalhar presencialmente na escola. Essa decisão ela foi ancorada, inclusive, na questão que a quebra do isolamento seria oportunizada com essa medida do Estado. Porque, por exemplo, a distribuição do material impresso, que depois que circulou nas redes sociais, a secretaria soltou um desmentido, dizendo que o material não era oficial da secretaria, como é que esse material vai chegar na mão do menino? É óbvio que haverá quebra de isolamento, porque os meninos eles irão à escola atrás do material. Nós tivemos relatos, Adão, de redes municipais que já começaram com esse tipo de situação, de entrega de material, e que a direção da escola pegou carona para uma escola na zona rural, no carro da Secretaria de Saúde, com mais 3 pessoas da Secretaria de Saúde. Então, quer dizer, a contaminação, ela vai em loco, né? Porque é óbvio que os profissionais da saúde, aí uma saudação, hoje é o dia do enfermeiro, né? Os enfermeiros estão travando uma batalha muito importante pela sociedade na linha de frente no combate à Covid-19. Então, nosso muito obrigado às enfermeiras, né, aos enfermeiros, e a nossa solidariedade, a nosso respeito pela profissão que tem travado uma bonita luta contra a Covid. Mas, na prática, reabrir a escola e aplicar a modalidade à distância, que pela dimensão de Minas Gerais e pelas peculiaridades de cada região, e aí eu destaco o Vale, não é possível. Não é possível fazer esse tipo de educação sem que de dentro. Então, por isso, inclusive, que o Tribunal de Justiça decidiu que nenhum trabalhador pode ser convocado presencialmente para ir à escola. Nem as auxiliares de serviço da educação básica, nem os ETPs, nem os especialistas, nem professores, ninguém pode ser convocado a estar na escola neste período de isolamento social, neste período de riscos que nós temos enfrentado, e nesse período de combate à pandemia de coronavírus. Então, o que é importante ficar bem, bem firme, bem esclarecido para as pessoas? Não tem convocação de escala mínima. Não tem escala de 3 ASBs na escola. Isso que está sendo, às vezes, orientado pela secretaria, pelas superintendências regionais de ensino, é descumprimento de ordem judicial do Tribunal de Justiça. Então, inclusive, nós já denunciamos isso à justiça, dessa desrespeito à ordem judicial por parte, né, da gestão estadual. Tem uma outra questão que eu acho que é importante colocar também. A educação é um direito, sabe? Ela é um direito, está previsto na Constituição, é um direito fundamental. E esse direito fundamental, ele não tem em si na Constituição. Educação, direito de todos, dever do Estado. Não tem lá um si, só se você tiver acesso à internet. Se você tiver acesso se você tiver um computador em casa, se você tiver um notebook em casa.
Denise.
A educação é um direito fundamental, ponto. Não tem ressalva, não tem si. Então, quando o Estado diz que 700 mil alunos, foi o Estado que deu esse número, que 700 mil alunos estarão excluídos da educação à distância, já a política já deu errado. A política já nasceu morta. A política já nasceu equivocada, ela já nasceu com um processo de... Não vou dizer nem nasceu, né? Porque ela não foi gestada, né? Não nasceu. A política foi criada por quem não está na escola, por quem não conhece o Vale do Jequitinhonha, por quem não conhece Minas Novas, por quem não conhece Virgem da Lapa, por quem não conhece a zona rural de Minas Novas, por quem não conhece Veredinha, por quem não conhece Leme do Prado, por quem não conhece Chapada do Norte, por quem não conhece Francisco Badaró, não conhece Genipapo de Minas, não conhece José Gonçalves de Minas, não conhece Berilo. E no Vale, o Vale, a essência do Vale é exatamente o seu povo e as suas características regionais. Quando eu estive aí, fiquei muito emocionada, sabe? Porque tudo no Vale vira música, né? A tristeza vira música, a felicidade vira música, a poesia vira música, tudo vira música, tudo vira canto, e é uma característica muito importante da região, sem falar das outras coisas maravilhosas que tem no Vale do Jequitinhonha. Então, a educação não pode ser tratada como um processo com condicionantes. E aí tem uma questão que as pessoas às vezes não entendem, não compreendem. Não é simplesmente ter acesso à internet num 4G de celular, onde tem esse sinal. Para você acessar um equipamento, um streaming, na verdade, né, a questão do vídeo, a interação da internet, você tem que ter um bom sinal. Não é barato, é um sinal que é caro. Uma banda larga é cara, né? E as pessoas as famílias não podem ser obrigadas, porque não tem condições, porque nós estamos vivendo num momento de pandemia. Eu sou uma mãe de família, que sou uma mãe, uma chefe de família que tem 4 filhos. Eu preciso escolher se eu vou colocar comida na mesa da minha família, com a dificuldade que nós temos enfrentado pela ausência de política pública estadual para atender as pessoas que estão numa situação de fragilidade por conta do isolamento social. Não tem geração de renda no Estado, não tem renda mínima no Estado. Eu vou escolher. Eu vou dar o pão, eu vou colocar o arroz com feijão na mesa da minha família ou eu vou pagar a internet?
Verdade, nós estamos falando por telefone com a Denise Romano, ela é coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação do Estado de Minas Gerais, participando do Vale em Foco nessa manhã de terça-feira. Denise Romano, outra discussão a respeito da EAD, Educação à Distância, é a estreita relação que tem com o projeto de privatização do ensino público. Para o sindicato, qual que é a real intenção do governo estadual com a proposta de EAD e que ela se apresenta excludente?
Bom, na verdade, os gestores públicos, e aí o governo do estado tem feito isso, ele está se aproveitando da pandemia para tentar implementar algumas políticas, sabe? Porque no momento de normalidade, se nós estivéssemos num momento de normalidade social, sem enfrentamento de pandemia, o governo não teria coragem de discutir sequer alguma proposta em relação à educação à distância no ensino básico, porque é impossível se fazer educação à distância na educação básica, né? Nas escolas estaduais de Minas Gerais. Então, essa questão da privatização, né, da entrega para a iniciativa privada, vamos falar no português que a gente consiga compreender melhor, é a tentativa do governo do estado de utilizar a pandemia para implementar políticas de diminuição do estado, porque a proposta e a política estabelecida pelo governo do estado é de estado mínimo, né? Todos sabem disso, né? Todos sabem da proposta do partido que o governador representa. É uma proposta de estado mínimo, uma proposta de retirada do estado da vida das pessoas, o que essa proposta desse partido defende. Então, o que o governo tem tentado fazer é utilizar a pandemia para justificar ações que não seriam justificadas em outro momento, que é um exemplo. Não estou falando da rede estadual, nós não estamos vivendo isso na rede estadual, isso precisa ficar claro. Nos municípios, muitos municípios aí do Vale, aqui de outras regiões do estado, aqui da região metropolitana, da região centro-oeste, do Vale do Mucuri, muitos municípios estão fazendo o quê? Como as aulas estão suspensas e tem um grande número de contratados nas redes municipais, por isso a gente defende a realização de concurso público, ao invés do governo, dos governos municipais cobrarem do estado uma presença financeira do estado, uma política, um programa de renda mínima, um programa para atender as comunidades que estão passando necessidade por conta do isolamento social, que é importante que seja feito, qual é a saída mais fácil e mais rápida que as prefeituras estão enxergando para solucionar ou para tentar minimizar ou para implementar políticas que não fariam na normalidade? Demissão de professores. É isso que nós estamos enfrentando. Diminuição de salário. Nós tivemos situações, nós estamos enfrentando situações na Zona da Mata de diminuição de salário. Então é a saída mais fácil, né? De criar nas redes municipais a figura do professor que é descartável. Nesse momento, nós não tecnicamente não precisamos, porque a escola está fechada, porque a escola é naturalmente um lugar de aglomeração de pessoas, né? A fila da merenda é um lugar de aglomeração, a aula de educação física é um lugar de aglomeração, a sala de aula é um lugar de aglomeração. Então, as professoras são descartáveis. Então, os municípios têm feito isso, demitir professores que são contratados para eventualmente os recontratarem, para economizar, obviamente, para eventualmente os recontratarem numa situação quando a gente sair fora da pandemia, quando houver possibilidade de retorno às aulas. Isso é de uma crueldade, de um equívoco sem tamanho, porque o gestor que lança a mão desse expediente não valoriza a educação, não valoriza os trabalhadores em educação. E a gente tem feito uma luta muito boa, junto com a deputada Beatriz Cerqueira, que é a presidenta da Comissão de Educação, com quem eu estive aí em Minas Novas na última oportunidade, que eu estive aí no ano passado. Tem feito a denúncia e tem atuado também no sentido, juntamente com o sindicato, de denunciar essas prefeituras que estão fazendo, lançando mão dessa medida cruel, né? Porque é isso, né? Você colocou a pessoa em isolamento social porque ela não pode trabalhar por conta de uma pandemia, e aí daí há algum tempo você diz, olha, eu não vou precisar mais da prestação do seu serviço, fique em casa sem salário, sem ter o que comer, quando a pandemia terminar a gente vê como é que resolve. É isso que os gestores estão fazendo.
Então, Romano, a educação possui recursos vinculados. O Estado deve destinar para a educação 25% da receita corrente líquida, ou seja, aquilo que arrecadou. Em 2019, cerca de 3 bilhões de reais deixaram de ser investidos. Como está a situação atual?
Bom, a situação continua mais ou menos a mesma, sabe, Adão? Mas no ano passado é importante a gente explicar. No ano passado, o Estado de Minas Gerais, até o mês de outubro do ano passado, o Estado investiu em torno de 18% em educação. E em dezembro, em novembro e dezembro, o governo conseguiu uma proeza através de uma manobra contábil que ele utiliza para justificar os gastos com a educação, transformar o recurso que era 18%, que precisava ser 25%, porque o Estado é obrigado a investir 25% da sua receita corrente líquida, dos impostos que ele arrecada, os estados e os municípios, né? O Estado e os municípios. O Estado conseguiu uma mágica de saltar de 18% até outubro para mais de 25% em novembro e dezembro. Eu estou dizendo que é uma mágica, por quê? Nós não recebemos 13º no ano passado, né? Nossa categoria, metade dela só conseguiu, metade recebeu, aliás, recebeu o 13º em parcelas, e nós ainda temos 50 mil pessoas que não receberam nenhum real de 13º. Sem pagar o piso, sem fazer política salarial, sem ter grandes investimentos nas escolas. E o governo conseguiu essa mágica. Esse ano, continua da mesma forma. O Estado investiu, no primeiro quadrimestre de 2020, 16,1% em educação. Nós fizemos esse cálculo, a nossa assessoria fez esse cálculo, porque ano passado o governo manobrou nos últimos 2 meses para poder chegar aos 25% no final do ano.
Romano.
Esse ano ele fez diferente. Esse ano ele já começou a manobrar agora, porque ele pegou, ele utiliza, lança mão de colocar despesas na conta da educação que não são da educação, que não podem entrar na conta do investimento dos 25%. Então, o Estado pega, literalmente, recursos que são da educação, por isso 50 mil pessoas da nossa categoria ainda não receberam o 13º de 2019, por isso 400 mil famílias ainda não sabem que dia vão receber o salário, porque o governo pega os recursos que são obrigatoriamente, que precisam ser obrigatoriamente investidos em educação e faz pagamentos em outras áreas. Então, literalmente, o governo do Estado utiliza os recursos que são exclusivos da educação para outras despesas. Por isso, os trabalhadores em educação estão nessa condição hoje, por uma opção política do governo de Minas Gerais. O governador do estado elegeu, e as falas dele, as entrevistas que ele dá, a fala dele na imprensa, né, nas redes sociais, nos vídeos que circulam nos grupos de WhatsApp, a fala dele revela isso. O governo de Minas Gerais elegeu a educação como inimiga. Elegeu a professora, elegeu a auxiliar de serviço da educação básica aí das escolas de Minas Novas, elegeu a professora alfabetizadora das crianças, elegeu a especialista, elegeu todos que estão na escola como inimigos. E nos trata como inimigos. Então, o inimigo, quando você trata como inimigo uma parcela tão importante da sociedade, do funcionalismo, nós somos a maioria do funcionalismo público estadual e somos tratados como inimigos pelo governo do estado. Então, o governo de Minas Gerais é um governo que não cumpre a legislação, nem a legislação, a Constituição Federal, nem a legislação estadual, né? Vamos relembrar que antes da pandemia começar, nós estávamos com uma greve em curso, né, que começou no dia 11 de fevereiro, justamente por conta dessa discussão do descumprimento da legislação, tanto da legislação que prevê o pagamento do piso, quanto do investimento de 25% em educação.
Perfeitamente, nós estamos falando com a Denise Romano, que é coordenadora-geral do Sindiut, né, que está participando do Vale em Foco. Nós já estamos já no término do nosso programa. Queria convidar a Denise agora para as considerações finais.
Beleza, Adão, obrigada. É o seguinte, acho que primeiro, então, a gente precisa continuar denunciando. Então, você que é trabalhador em educação, você que é trabalhador em educação e não sabe que dia vai receber o seu salário, procure o deputado estadual que você votou, para que faça a pressão necessária para que o governo do estado resolva a situação e pague o salário dos trabalhadores em educação. Segunda questão que é importante nas minhas considerações finais. A pandemia que nós estamos enfrentando, ela é uma pandemia. Nós nunca enfrentamos isso antes. Nós nunca tivemos obrigatoriedade de isolamento social, nós nunca tivemos nada disso que nós estamos enfrentando. E o mais importante, nós precisamos defender a manutenção da vida das pessoas. O calendário escolar pode ser repactuado, o ano civil e o ano letivo não precisam estar dentro do mesmo, né, dentro da mesma regra. O Enem precisa ser adiado, porque não faz sentido o Ministério da Educação manter o Enem, sendo que as pessoas não têm a aula da maneira correta, não têm o final do ciclo do terceiro ano do ensino médio concluído para prestar o Enem. Então não faz sentido essa conversa do Ministério da Educação. E para encerrar, as regiões do estado, principalmente o interior de Minas Gerais, nós não temos dimensão do tamanho da contaminação pela Covid aqui em Minas, porque não tem teste. Então, nós não sabemos quantos casos existem em Minas Gerais. Nós não sabemos quantas pessoas infectadas existem em Minas Gerais. Mas uma coisa nós sabemos: os hospitais das cidades polo do estado de Minas não têm capacidade para atender uma demanda explosiva de contaminação. Então, Teófilo Otoni, Montes Claros, Diamantina, as cidades maiores do interior não tem como atender a demanda de contaminação da maneira como ela vem se desenhando. Porque o estado de Minas não se preparou para a pandemia, o governo federal não se preparou para a pandemia e nós precisamos ficar em casa e cobrar dos gestores públicos, cobrar dos prefeitos, cobrar do governo do estado, primeiro do governo do estado, e cobrar a manutenção da suspensão do comércio. Eu sei que é difícil, mas nós queremos que as pessoas vivam, porque a economia nós podemos resolver, mas se as pessoas morrerem, nós não vamos poder resolver. Então, é muito importante que a gente contribua para o isolamento e que a gente faça as denúncias que são necessárias para que as pessoas tenham condições de ficar em casa. Porque ninguém é obrigado a ter condição de ficar em casa também, a gente também entende isso. Mas nós precisamos combater a falta de informação. Não é uma gripezinha, não é uma situação que só pega idosos, não é uma doença que só mata quem é do grupo de risco. É uma doença grave que parou o mundo, que parou o planeta. Então a gente precisa cuidar para que a gente continue vivo. E seguir, o Sindiúte vai seguir na denúncia das condições daqui do estado de Minas Gerais, vai seguir na luta pelo pagamento do salário dos trabalhadores e vai seguir na luta pela manutenção do isolamento social para proteger a nossa categoria e para proteger as comunidades onde as escolas estão inseridas também. Muito obrigada pelo espaço, um abraço para o Múcio, que deve estar ouvindo o programa. Um abraço aí para você, Adão, muito obrigada. Eu gosto muito do Vale, já disse isso, Vale do Jequitinhonha, mora no meu coração, tem um cantinho aqui na minha casa só com artesanato do Vale, que da última vez que eu fui aí, eu voltei abastecida. E eu queria muito agradecer o espaço aí da rádio e me colocar à disposição para qualquer outro debate que vocês acharem importante que a gente contribua. Muito obrigada.
Denise Romano, coordenadora do Sindiúte no Vale em Foco. Estaremos de volta amanhã. Bom dia!
95,5, a sua melhor sintonia.